graça e paz no seu coração, amém? Na verdade, não são 20 anos, não. São 19 anos que eu estou na perseverança. Quem sabe o Senhor faz a obra. Brincadeira, gente. O Elinho e a Carol são uma bênção verdadeira nas nossas vidas, a família deles. É um exemplo, né? O Samuel, o Davi, o Rafa. E o Rafa não tem ainda idade para isso, mas o Samuel e o Davi têm sido pessoas assim, de testemunho, né? São extremamente educados, uma gracinha, né? Eu falava para eles quando eles eram pequenininhos que eles são os meus netos, que eu adotei ela. Ela foi deixada na lata de lixo. Eu não sei se eles acreditam nisso, não. Mas o Davi ficava assim, mãe, se ela é minha avó, então o apóstolo é meu avô? Mas ainda sou sua avó, né, Davi? Eu queria chamar a Nina rapidinho aqui. A Nina tem um testemunho para dar. Glória a Deus pelos testemunhos. Amém, queridos? Amém. Nós somos edificados e acrescentados.
Ai, glória a Deus. Não sei se eu vou conseguir falar sem chorar, mas vou tentar, né? Então, vou ser bem breve. Espero, né? Mas... No começo do ano, eu fiz meus exames de rotina, né? E constou um cisto no ovário direito. Enfim, quando foi, aí fiz todos os exames. A médica do ultrassom que viu, ela olhou para mim e falou assim, quem que é sua médica? Aí eu já olhei e falei, uai, gente, como assim, né? Ela falou assim, vai nela quando? Aí aquilo já entrou, né, gente? Aquela coisa assim estranha no coração. E eu falei... Meu Deus, eu não creio, né, que seja algo, enfim. Aí fiz todos os exames, levei minha médica ali no dia do meu aniversário, dia 4 de abril, a médica falou comigo que eu teria que operar, que ela retiraria, ela mesma faria a operação, ela retiraria o ovário direito e que provavelmente ela retiraria também o esquerdo, mas que durante a operação ela veria se, né, teria necessidade. Aí eu sempre falo assim, ah, não, mas... Tudo bem, tal, mas Deus vai... Né? Eu sempre tento ter essa postura diante dos médicos, enfim. Aí ela falou assim, você pode esperar 3 meses ou você pode operar. Eu falei, o que a senhora faria? Ela, eu não queria saber o que está no meu... Eu não queria ter no meu corpo algo que eu não sei o que é. Eu tiraria. Aí eu, então tá. Então eu acho que eu vou tirar. Aí ela imediatamente pegou todos os exames, risco cirúrgico, e falou comigo, eu já estou entrando agora com pedido de operação no seu plano. Eu falei, então tá. Aí cheguei em casa, minha sogra estava lá com meus meninos, tal, não comentei nada, guardei meu coração, Francisco chegou e eu compartilhei com ele. Gente, imediatamente ele olhou para mim e falou assim, isso não é nada. Com muita convicção, né? Isso não é nada e você não vai precisar operar. Aquilo entrou no meu coração e eu falei assim, Deus, eu creio, ele é meu marido, eu creio nisso, eu não vou precisar operar. Enfim. Ele falou, pega uma segunda opinião de um profissional. Eu falei, então tá. Aí eu tenho uma amiga que é do condomínio, que é médica. E ela viu, ela falou, não, estou mandando para 2 especialistas que são excelentes e vou olhar. Aí ela voltou, falou comigo, não, tem que realmente operar, mas aguarda. Aguarda os 3 meses. Quando deu os 3 meses, o Francisco deu a crise de apendicite e foi, né? Operou. Eu falei, não, então não vou poder operar agora. Aí eu remarquei os exames, fiz tudo de novo. E a médica falou comigo assim, quando eu falei com ela que eu não ia operar mais, ela já tinha me mandado o pedido de internação, da operação, eu falei com ela, doutora, eu conversei com meu marido, eu não vou fazer para cancelar tudo, eu não vou fazer porque eu creio que isso vai sair. Aí ela mandou assim, está aqui escrito, ela mandou assim para mim, eu não acredito. Esse tipo, né, de cisto, a gente tem que tirar e fazer a biópsia para ver. Aí aquilo, né, eu falei, não, vou continuar com a palavra que meu marido me deu. Aí, beleza. Fui e tal, esperei. Aí eu passei um pouquinho do coisa. Aí agora eu refiz, só que o Francisco teria que fazer essa cirurgia da hérnia. Eu falei, gente, como que eu vou fazer essa cirurgia? Né, se o negócio der lá. Aí, gente, é muito complicado, porque você, ao mesmo tempo que você crê, você fica assim, não, mas aí, às vezes, é para eu tirar mesmo. Né? Então, se tiver lá, eu vou estar com o meu coração aberto para operar. Então, quando eu refiz esses exames, eu fui com essa intenção do negócio não ter crescido. Eu fui com essa mentalidade, que, para mim, é errada. Né? Aí, quando eu peguei o resultado do exame, tinha dado lá que o cisto tinha desaparecido. Aí eu... E antes, quando, né, eu recebi esse diagnóstico, o João Francisco chegou, eu estava no quarto, o João Francisco chegou e falou assim, mãe, ele não sabia de nada, né? Guardei meu coração, ninguém da minha família sabia, nem minha sogra. Ele virou para mim e falou assim, mãe, é para você, Deus está me falando assim, que é para você conversar com ele. É para você conversar com ele. Porque tem uma coisa que você tem que pedir para ele. Jesus vê, ele vai te ajudar, porque ele vai resolver o negócio que você está querendo. Gente, sabe que você não entender nada? Eu falei, olhei assim para ele, tá bom, filho. Aí ele saiu do quarto, eu chorei. Então, quando foi na terça-feira que eu recebi, na terça-feira retrasada que eu recebi esse resultado, que o cisto sumiu, está escrito lá no laudo, e tudo está do tamanho normal, o ovário também normal, tudo, porque é uma ressonância que faz, né, do abdômen. Aí tudo, faz toda a análise e tal. Aí ele... Eu fui para a sala chorando, mas chorando. E o Estevam começou a rir, a mamãe chorando e tal. Aí o João Francisco olhou assim, eu falei, filho, você lembra isso? Ele, lembra, mãe? Pois é, aconteceu assim, não dei muitos detalhes. Ele, não, mãe, me abraçou. E, gente, toda oração que fazia aqui na frente de cura, eu vinha com uma convicção de que eu já estava curada. Por que eu falo isso? Porque eu senti dores. Eu senti os sintomas do cisto, todos que você imagina. Porque, né, a gente faz o quê? A gente fica aqui, né? Google. Então, todos os sintomas eu senti. Eu não estou brincando, estou falando isso diante de Deus. Eu senti as dores do cisto. E, ao mesmo tempo, eu tinha essa convicção de que eu estava curada. E eu quero falar da importância da igreja, dessa oração, a Rosa. Várias pessoas aqui na igreja me olhavam, principalmente ela, me olhava e falava assim, Nina, está tudo bem, não é nada. Isso aí não... Eu recebi aquela palavra, gente, eu recebi um carinho tão grande, eu ficava assim, Deus, é o Senhor que está mandando essas pessoas falarem. Então, para finalizar, né, assim, eu queria falar o seguinte, que às vezes, todas as vezes que eu ficava na dúvida, é porque eu achava que eu merecia estar com aquilo. Eu lembrava sempre das palavras que o apóstolo dava. E eu falava assim, gente, era como se eu não acreditasse que eu era merecedora do que Jesus fez para mim. E eu ficava assim, aí eu fiz isso, então eu sei que eu tenho que passar por isso, sabe? É uma coisa incrível como que a gente tem que realmente transformar, renovar nossa mente com a palavra. Porque é muito engano que vem quando a gente tem um diagnóstico. É muito engano, sabe, Vilene? É muito engano, é muita mentira. Então, a gente tem que estar coberto pela igreja, a gente tem que estar na palavra e com pessoas no nosso dia a dia, sabe? Falando isso, ministrando, gente. Isso não é... E isso é muito importante, a gente ministrar a palavra na vida do outro. Porque eu creio que eu não fiz nada a não ser crer que eu seria curado. Então, eu só queria ler rapidinho Romanos 8, que fala assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Eu vou ler até aqui para não estender, mas leiam Romanos 8 todo. Eu tive uma outra revelação, assim, um outro olhar para Romanos 8, porque eu falei assim, Deus, eu não quero mais uma mente dividida. Eu lembro dessa pregação do apóstolo, né? Quando o ovo, né, ele tá, dá aquele quebradinho, ali ele já está dividido, não importa se está no meio ou se está na ponta. Então, assim, que a nossa mente ela seja totalmente governada pelo Senhor Jesus, pela palavra da verdade. Porque eu creio, gente, que foi assim, foi esse mover mesmo. Palavra, igreja, oração. O Natan vindo aqui com ousadia, falando, gente, vem aqui na frente, a igreja vai orar, vocês vão ser curados. E eu tenho essa convicção de que, né, Deus fez isso. Né, ele continua movendo, ele continua fazendo, porque essa é a verdade em relação ao nosso corpo, né, A gente tem realmente o Espírito Santo e não tem mais lugar para isso. Amém?
Amém.
Amém. Glória a Deus. Nós somos cheios de pregador aqui na igreja, né? Pai amado, obrigada, Senhor, por essa manhã preciosa. Senhor, eu quero te agradecer de todo o meu coração por esse mês de dezembro que está entrando. Nós te louvamos até aqui e dizemos, Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado, Senhor. Deus, e nós também consagramos cada um dos dias desse mês de dezembro. Senhor, o ano ainda não acabou. Nós sabemos que o Senhor ainda pode e quer fazer muito, Senhor, nesse tempo. Deus, e nós queremos nos dedicar ao Senhor, ficar atentos mesmo ao Senhor, em cada um desses dias, Senhor, entendendo que nós te servimos quando nós servimos outro, nós te servimos quando nós entregamos uma palavra para o outro, encorajamos o outro. Então, Senhor, que teu Espírito Santo continue falando conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Então, a gente tem estado aí nesses últimos dois meses, né? Agora dezembro vai inteirar o terceiro mês, falando sobre por que me envolver, né? E eu creio que isso tem, de alguma maneira, repercutido na vida de vocês, na vida das pessoas, né? E eu queria perguntar isso, né? Como é que isso tem afetado a sua vida, né? Você tem feito alguma coisa para se envolver? Você tem disposto o seu coração? Achei interessante, porque semana passada, o Arthur pregando, no final, ele nos desafiou, né, a pensarmos sobre uma pessoa, a nos abrirmos para Deus, nos mostrar alguém que realmente precisa, né, de uma palavra, de uma oração, precisa de um abraço, precisa de um carinho, né? E eu creio que ainda está valendo, você ainda pode pedir o Senhor para fazer isso, né? Deus, ele usa com certeza absoluta o lugar onde nós estamos, a família que nós pertencemos, o prédio, a casa onde nós moramos, o lugar onde nós trabalhamos. Aliás, Deus nunca usou ninguém à toa. Ele sempre usa alguém até muito ocupado. Isso parece meio paradoxo, né? Mas Deus, ele realmente usa aquelas pessoas que já estão, né, ocupadas no seu dia a dia. Ah, não lembro mais o dia, mas o Túlio ministrou aqui, né, também sobre por que me envolver, acho que foi dia 17 de novembro. E no dia, a Maísa, então, deu aquele testemunho, né, que foi tremendo. Quem estava aqui ouviu. Se você não estava, uma maneira de você se envolver também é ouvindo as nossas ministrações do Spotify, né? Tá ali Igreja Ágape, você pode ouvir, mesmo se você não vier. E a Maísa, então, testemunhou aquele acidente, né, com aquele rapaz, o Alberto, e foi, na verdade, algo tremendo. Eu, particularmente, acredito que ele morreu e ressuscitou, né? E, para a glória do Senhor, ontem ele recebeu alta, né? Então, assim, muito tremendo. Ela continua nesse processo de evangelizá-lo, né, de alguma maneira, de falar com ele. E eu acredito, hoje a gente cantou, né, mesmo que a gente não veja, ele toca. Eu creio que Deus está tocando. Eu creio que ele está fazendo. Eu creio que ele está operando. Eu creio que ele está trabalhando, né, nos nossos corações. Então, isso é tão tremendo. Agora, é claro que precisa de uma disposição do nosso coração. Eu sei as pessoas que eu tenho que procurar, estou me preparando para isso, né? Realmente, às vezes, precisa da gente quebrar o comodismo, quebrar a preguiça, quebrar a timidez, quebrar o orgulho. Ah, o que essa pessoa vai pensar? Ah, por onde eu começo? Mas eu sei que, quando nós nos dispomos, Deus, então, ele faz. Ele cria uma porta, ele abre, né? Em toda a Bíblia, a gente vê pessoas que se dispuseram a servir e servir a outros, né? E eles foram muito abençoados. E não tem nenhum problema com isso. Não tem nenhum problema com isso. Em você ser abençoado e você até pedir para ser abençoado, né? Por exemplo, eu lembro o fato, eu vou citar alguns exemplos aqui na Bíblia que me chamaram bastante atenção, mas o caso de Abigail, né, uma mulher tremenda de Deus, uma mulher assim, quebrantada, sintonizada com o Espírito Santo. Ela era esposa de um cara muito mau, chamado Nabal, né, até combinou. E aí, Davi tinha recebido os homens de Nabal um tempo atrás, tinha alimentado, tinha protegido, tinha guardado eles em proteção. Né? E agora Davi estava precisando ali do favor de Nabal, ele estava se aproximando, e ele pediu pão. E Nabal falou, não vou dar, não, por que que eu tinha que te dar alguma coisa? Né? Só que aí Davi ficou sabendo disso e falou, então nós vamos atacar, vamos matar Nabal, vamos matar todos os homens, vamos matar as crianças, vamos atacar Nabal. Né? E aí, na verdade, os servos lá procuraram Abigail e contaram para ela o que estava acontecendo, os servos de Nabal. Olha, aconteceu isso, isso e isso, Davi pediu arrego, pediu ajuda, e Nabal não quis dar, e agora Davi mandou ir e matar todo mundo. Abigail se precipitou, né, correndo, se adiantou, mandou fazer bolo, preparou carne, preparou pão, né, uma grande comitiva para levar, se adiantou, foi, chegou em Davi, se ajoelhou, se prostrou, né, e falou para Davi, olha, Davi, não mancha a sua carreira, não. Né? Você vai ser estabelecido, aí você é rei, então não mancha por causa disso, não. Deus é o Deus da vingança, ele pode fazer. Né? E foi tão poderoso, tão tremendo, que Davi agradeceu a Abigail. Mas ela virou para ele e falou assim, olha, lembra de mim quando essas coisas acontecerem. E a Bíblia fala que Nabal, depois de embebedar uma noite, ela esperou para falar com ele no dia seguinte, quando ele estava sóbrio, contou tudo o que aconteceu. A Bíblia fala que o coração dele ficou petrificado dentro dele. E a Bíblia fala que passou 10 dias e Deus matou Nabal. Primeira coisa que Davi fez, chama Abigail para ser minha esposa. Né? Então, ela foi honrada por aquilo. Não que a gente tenha que servir com esse propósito e com esse intuito, mas Deus não é devedor de ninguém. Deus não é devedor de ninguém. E a lei da semeadura e da colheita, ela é poderosa e eficaz. Né? Ela é muito, muito, muito verdadeira. Então, na verdade, para mim, né, assim, se eu pudesse dar um resumo sobre o que é envolver, é servir. Tem uma frase que eu acho ela muito dura, muito pesada, mas é muito real. Quem não vive para servir, não serve para viver. Se a gente está nesse mundo, queridos, e a gente não serve, né, tem alguma coisa errada. É claro, existem níveis, tá, de serviço. Existem níveis de relacionamento. E a gente vai ver isso aqui hoje um pouquinho. Né? Você pode servir de acordo com a situação que você está, se encontra, o lugar que se ocupa. E aí tem diferentes níveis de ocupações, né? Lugares onde Deus nos põe, e eu creio que ele nos põe. Então, por exemplo, um exemplo aqui. Rebeca, ao servir o servo de Abraão, ganhou um marido e uma família. Né? Ela se ofereceu para dar água quando o servo pediu, mas ele ainda fez um sinal com Deus, ó. Seja que aquela moça que eu pedi água e ela ainda oferecer para tirar água para os camelos, seja essa a esposa do filho do meu senhor. E Rebeca, quando o servo pediu água, ela falou, toma, vou te dar também. E espera aí que eu ainda vou tirar para os camelos. E aí ele entendeu imediatamente que a resposta dele tinha sido atendida. Né? Jacó, ao remover a pedra para que os rebanhos viessem tomar água, do mesmo jeito, encontrou Raquel, encontrou o solitário que habitou em família. Né? E Jacó veio a ser o pai dos patriarcas ali da nação de Israel. Né? Então, eu já falei aqui no caso de Abigail, né, que acabou por casar com Davi, rei Davi. Né? E tem o caso também de Ruth, queridos. Né? Ruth podia ter sido liberada. Noemi liberou as duas noras dela. Não, gente, não faz sentido vocês voltarem comigo para a minha terra, deixar o seu povo, deixar a sua terra, deixar o seu costume, deixar a sua cultura para seguir comigo. Mas Ruth decidiu largar sua cidade, parentela, para servir a sua sogra. E a gente sabe da história, uma coisa tremenda e maravilhosa, Ruth veio a ser a bisavó de Davi. Ela apareceu na genealogia de Jesus. E aí eu queria mencionar para vocês mais 3 personagens da Bíblia que se envolveram. Né? verdade, eu falei com a Alana que quando ela falou sobre Neemias, eu falei, se eu for pregar de novo, era o que eu ia falar, porque me impacta muito a vida de Neemias. Né? E ela falou, não, tem muito para falar sobre Neemias ainda, mas realmente é muito incrível, né, o nível de disposição que Neemias teve. Mas eu queria começar aqui, eu vou citar as três pessoas, eu queria começar falando de novo sobre a serva de Naamã. Eu dei uma pincelada da outra vez aqui, mas eu achei tão interessante, falando dentro disso, do nível de cada um, a serva de Naamã serviu para a transformação de uma vida. Né? Ela não levou em consideração que ela era uma serva. Né? Ou seja, ela era uma pessoa improvável, para dar um pitaco ali. Ela estava trabalhando na casa do comandante ali do exército da Síria. Né? O Naamã, ela era uma pessoa improvável, mas ela sabia sua verdadeira identidade em Deus. Ela estava serva, mas ela era uma filha do Senhor. Ela tinha um relacionamento ali com Deus. Né? Agora, como que se deu essa história? A gente sabe que guerra é um tempo difícil, um tempo de crueldade, um tempo de muitas dificuldades. E aí, o que aconteceu é que a Síria invadiu Israel. E eles levaram algumas pessoas cativas. E essa serva, essa menina, algumas pessoas falam que ela devia ter entre 12 e 14 anos, ela foi levada cativa. Ela foi arrancada do seio familiar, da sua cultura, do seu povo, da sua cidade. Sabe? Pensa, tudo. Mudar não é fácil, gente. Mudar de bairro não é fácil. Agora, você imagina mudar de cidade, mudar de nação. Quem experimentou isso aqui já, é um negócio desafiador. Você chega num lugar e ninguém te conhece. Ninguém sabe a sua história, a sua capacidade. Ninguém sabe sua vida. Né? Você tem que começar do zero ali de novo. E essa menina, então, ela foi levada cativa, né, como escrava, como serva, ali para a casa de Naamã. Mas eu vejo que essa menina, ela nos deu um banho de aula de perdão. Gente, para pensar nela. Ela poderia se omitir. Ela poderia omitir sobre o profeta que ela sabia que poderia curar o seu patrão. Ela poderia ter se vingado. Está vendo? O castigo tarda, mas não falha. O castigo vem a cavalo. Mexeu comigo, mexeu com Deus. A lepra, agora, será por quê? Me roubou dos meus pais, me tirou da minha realidade. Né? Deus pesou a mão. Aleluia, Senhor. O Senhor é por mim. Ele pesou a mão sobre esse homem cruel. Gente, imagina as emoções dessa menina. E a gente não pode nem deve julgar, porque talvez o nosso sentimento seria esse, de amargura, de ferida, de se fechar, de, às vezes, nem lavar uma louça bem, de pensar, cada vez que pegasse uma faca afiada para lavar, pensar, é hoje. Ou então, quem sabe eu coloco um veneno no café dele. Mas não foi esse coração. Olha que nível de liberdade. Olha que nível de aceitação. Ela entendeu o lugar que ela estava. Ela viu uma oportunidade, sabe? Do patrão dela, sua patroa, conhecerem o Deus dela. Agora, me admira profundamente a mãe dessa menina. O texto não menciona, na verdade, nem menciona o nome dela. Mas que nível de criação, queridos? Que tipo de criação, de oração? Que tipo de inculcamento, se existe essa palavra, que essa mulher fez na mente dessa criança, dessa jovem, para que ela, em outro país, em outra casa, em outro lugar, né? Tem jovem que, quando sai de casa, tem oportunidade de estudar fora, de fazer um intercâmbio, de fazer alguma coisa. Oba, agora que eu vou aproveitar, fazer tudo que minha mãe chata não deixa, meu pai chato não deixa. E que ninguém saiba de onde eu vim. E que ninguém saiba os meus costumes e a minha cultura e como eu fui criado. Né? Mas essa menina guardou aquilo que era mais precioso. Né? A mãe dela, com certeza, falou do Senhor para ela, andando no caminho, assentando, levantando e deitando. Né? E ela, então, pôde testemunhar ali. Então, a história dessa serva nos mostra como Deus intervém na vida de pessoas, mesmo em circunstâncias difíceis, em contextos difíceis. Queridos, eu penso, né, com certeza absoluta, que isso não afetou só Naamã. Isso afetou Naamã, isso afetou a sua esposa, isso afetou, eu creio, o exército inteiro da Síria. Ele era o comandante. Porque a gente está falando aqui, existem profissões que te dão privilégios. Olha, na verdade, aonde tem privilégio, tem muitas responsabilidades. Mas tem privilégios. E, às vezes, Deus está te colocando em lugares que você pode. Ele, como comandante, ele podia lá começar um ensaio da tropa falando de Deus. Ele podia tomar ali 5 minutos para fazer um culto, para orar. Então, tem posições que você está, que Deus te colocou e que você precisa de entender, que são posições de privilégio, para que você possa, então, usar esse momento, né, para fazer isso. Outra história, outro caso aqui que eu quero dizer é do Neemias, como eu disse, né, que olha que interessante, assim como a serva de Naamã se envolveu para servir uma vida, Neemias se dispõe, se envolve para a restauração de uma cidade. Olha o nível. Uma pessoa, uma cidade. Né? Que interessante. Jerusalém. A primeira coisa que aconteceu, no caso de a serva de Naamã, ela estava ali dentro de casa o tempo todo, talvez na hora do café, o Naamã deixou escapulir a lepra dele, porque ninguém sai por aí falando, eu tenho lepra. Né? Tanto que vocês conhecem a história. Ele teve muita dificuldade de tirar todo o seu uniforme, suas honrarias, suas medalhas, e ficar nu. Ele até deu desculpa, sabe, quando Jesus perguntou para aquele paralítico? Você quer ser curado? Ah, não tem ninguém que vem aqui. Né? Quando falou para o Naamã, vai lá no rio e mergulha 7 vezes. Que absurdo. O cara nem veio me ver, achei que ele ia tocar, passar mão na lepra, profetizar sobre a minha vida. Ele nem foi lá fora, mandou recado, vai lá e mergulha. E ele falou, por acaso não são Abana e Farpar, os rios lá de Damasco, muito melhores do que esse aqui? E aí ele deu uma volta e foi embora. Para a sorte dele, algum servo falou, meu senhor, se ele te falasse e te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Mas ir lá e mergulhar? Mal sabendo o servo que era a coisa mais difícil para ele. Ele tinha que tirar tudo, ficar nu e expor a sua lepra, a sua ferida, né? Mas ele atendeu. Mas, então, no caso aqui de Neemias, ele perguntou. Acho que ele foi um pouco mais profundo. Ele quis saber o estado de Jerusalém. Ele quis saber o estado dos judeus. Ele demonstrou um interesse, né? E aí, ao saber da situação, das suas portas quebradas, dos muros, né, caídos, os ferrolhos destruídos. Aí a Bíblia fala que Neemias ora e se dispõe. Às vezes a gente até ora, mas a gente não dispõe. Ah, não, só se vier em mim. Só se passar na minha frente. Só se me atropelar que eu vou me envolver. Né? Mas ele orou e se dispôs. E é tão interessante, né, porque quando o rei pergunta para ele, quando ele vai pedir para o rei para ele ir a Jerusalém, a Bíblia fala que ele ora e responde. Foi tão rápida a oração dele, ele orou e respondeu imediatamente para o rei, né, sobre ele ir ali em Jerusalém. Então, ele não estava à toa, ele era copeiro do rei, muito ocupado. O rei até perguntou, e a rainha, quanto tempo que você vai precisar para estar fora? Então, ele sabia que nem tempo ele poderia perder. Ele não podia desperdiçar. Então, Neemias demonstra justiça ao reconstruir Jerusalém. Né? E essa história, a história de Neemias, mostra como Deus pode usar líderes para os seus planos. Queridos, a gente precisa de entender isso. Às vezes, o meu coração fica tão triste quando eu vejo que Deus colocou algumas pessoas no cargo de prefeito, no Senado, na Câmara, e aí as pessoas às vezes chegam e se corrompem, ao invés de usarem, né, ali daquele privilégio para realmente alcançar ali o pobre, o órfão, o necessitado, a viúva, para fazer alguma coisa pelo povo. Eu, queridos, abrindo um parênteses, eu não creio de jeito nenhum que os políticos têm que servir à igreja evangélica. Não creio. Eu acredito que os políticos, mesmo aqueles que nós elegemos, e hoje a igreja evangélica tem uma força no Brasil, eu acredito que eles precisam de atender e servir ao pobre, ao necessitado, à viúva, sabe? As necessidades que são tantas e que existem aí, né? Tantas necessidades. Mas eu não acredito que só os políticos devam se envolver. Pelo contrário, eu acredito de todo o meu coração que a igreja não precisa de um mundo melhor. Eu não sou negativista, não sou escapista, eu não penso que a gente tem que, tipo, ai, tomara que Jesus volte logo, que aqui está muito difícil. Não. Mas eu acredito, sim, que o mundo vai de mal a pior. O sistema do mundo, ele vai de mal a pior. Eu sei que o reino avança em crescimento, em glória, em milagre, em salvação, em poder, em manifestação. Mas o mundo vai de mal a pior. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, né? Mas eu acredito que nós podemos, né? Então, a igreja, na verdade, o mundo está esperando a atuação de uma igreja viva, de uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja poderosa, uma igreja que cura, que liberta, que limpa os leprosos, né? Eu acredito assim. Então, a gente precisa de entender que a gente não deve deixar só para os políticos. Nós, como igreja, fomos chamados como um reino de sacerdotes. E nós devemos atuar em todas as áreas que a gente está, né? Você acha que você é um engenheiro? Você só está engenheiro. Você acha que você é um médico? Mas você está médico. Você acha que você é uma nutricionista? Você está nutricionista. Amém, queridos? E aí nós somos ali usados na vida daquelas pessoas, né, para a glória do Senhor. Então, Neemias, ele demonstra justiça ao reconstruir Jerusalém. Então, você, aonde você está, né, que você possa abrir o seu coração nesse sentido e entender que tem uma parte que te pertence, tem uma parte que te cabe, né? E aí, também, no seu dia a dia, como aconteceu com a pastora Maísa, ela indo fazer compra, como ela falou aqui, testemunhou, não estava com o dia lotado, eu tinha muita coisa para fazer. E, no entanto, ela ficou ali de uma até as quatro da tarde, chegou em casa suja de sangue, suada, cansada, desgastada, né? Uma situação bem pesada. Sabe? Não preocupa, não. Quando Deus interferir no seu caminho, quando Deus te mostrar alguém no seu caminho, Ele está cuidando do resto. Sabe? Faz o que você estava ali para fazer. Não se omita, não se ausente. A última pessoa que eu quero falar é sobre Esther, que se envolveu para resgate de um povo e de uma nação. Então, olha a progressão. A serva de Naamã se envolveu para a restauração de uma alma. Neemias se envolveu para a restauração de uma cidade. E Esther se envolveu para o resgate, a salvação, o livramento, a libertação de um povo e de uma nação. Teria sido, talvez, o primeiro holocausto, se a gente puder dizer, se a gente pode dizer assim, né? Então, também, né, também Deus usa essa história de Esther para nos mostrar, de novo, líderes em atuação, né? Líderes, às vezes, em lugares de privilégio, mas que têm a responsabilidade junto com o privilégio. Então, olha que interessante. Talvez por medo, né, Esther tentou se isentar. Mas Mardoqueu a advertiu, dizendo: se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha? Então, olha que interessante. Deus é Deus. E ele ia livrar Israel de um jeito ou de outro. Ele só estava dando o tremendo privilégio para Esther se envolver na causa de Deus, na causa dele. Sabe? Deus ia dar livramento. E Mardoqueu falou, você acha que porque você é hoje aí a esposa do rei, você está dentro do palácio, guardada, protegida, você acha que você vai ser libertada, livre? A hora que eles descobrirem que você também é judia, vão te matar e todos os seus parentes. Pelo menos você morre com dignidade, mas faz o que tem que ser feito. E, na verdade, gente, Neemias também estava num lugar protegido. E até aquela serva, se ela ficasse caladinha, quietinha, fazendo todo o serviço ali da casa, do palácio, onde morava, estava tudo certo. O que quero dizer com isso? Que se envolver envolve, arriscar, tomar risco. Mas é tão tremendo, Eu já testemunhei aqui muitas vezes como que a vida inteira eu cresci numa casa onde os meus pais sempre receberam visita. Nós mesmos. Eu levava a galera do Ágape para dormir lá. Eu fazia parte de um grupo de intercessão no Ágape, nesse prédio, que começava às 5 horas da manhã e terminava às 10. O culto era às 10, naquela época. Eu era solteira ainda. E aí uma moça da igreja dormia lá em casa para a gente vir junto. A gente saía às 4h20 da manhã, pegava na Cristiano Machado os 5.001 e parava. Aliás, minto, desculpa, era na Savassi. O 5.001 ia na Savassi, o Ágape ainda estava lá. E aí a gente orava ali de 5 às 10, o povo chegava, fazia o culto e depois ia embora. Muitas vezes, mãe, a gente precisa de receber alguém, está vindo para o acampamento, pode. E nunca faltou casa para mim, para o Túlio. Né? A gente já ficou em tantos lugares aí nesse mundão doido, né? E a mesma coisa na nossa casa, a gente sempre abriu, né, as portas para os amigos dos meninos, e hoje eles têm lugar, sei lá, no mundo inteiro, onde eles quiserem, eles podem ligar, ó, estou indo passar uns dias na sua cidade, no seu país, posso me hospedar aí? Né? Então, muitas vezes, existe, muitas vezes não, sempre existe essa colheita, né, esse semear e colher, e isso é tão tremendo, né? Então, a gente precisa de abrir o coração, esse desejo, né? Ter esse desejo de servir. Né? E liderança não é sobre poder, porque tem gente que fala, acha isso, né? Eu sou o cara aqui, eu que mando. Né? Aquela palavra, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Mas liderança não é definitivamente sobre poder, mas sobre servir. Né? Então, Neemias e Esther intercederam, né? Para quem os podia ouvir. Né? Neemias falou com o rei, a Esther também falou com o rei, que era seu marido, e eles executaram. O Túlio sempre conta o testemunho, né, do Elinho e da Carol. O Marcelo era amigo deles, era o arquiteto que estava reformando o apartamento deles, mas ele ou não queria, ou não podia, ou não sabia, mas é uma maneira de envolver também. Ele virou para ele e falou, cara, eu tenho um amigo, ele é pastor, muito bacana, vou marcar um encontro com vocês dois. E o Túlio foi e ganhou ele para Jesus imediatamente. Era, demorou uns 10 anos, mas... Mentira, foi logo depois. O Elinho converteu num almoço, né? Conversando com o Túlio. Ai, Tulhão, eu quero esse negócio, então. Agora, se você puder ir lá em casa com a sua esposa, conversar com a minha noiva, aí nós somos. Então, às vezes, você não vai ser, né? Às vezes, você vai só falar, ou às vezes você vai ser a pessoa que vai receber, às vezes você vai liberar somente, como o rei permitiu que Neemias fosse. Como o rei permitiu que Esther e seu povo se defendesse. Então, você tem que entender o seu lugar, você tem que entender a sua posição, mas só não fica isento, não seja um isentão. Né? Então, mas se você é líder, se você tem acesso... Use isso. Você não está ocupado num lugar, ocupando um lugar, aliás, melhor dizendo, aleatoriamente, queridos. Tem gente que acha assim, ah, não, apóstolo, pastor, meu trabalho está muito difícil, vou sair de lá, porque o fulano me persegue, o outro mentiu sobre mim. Não, quem tem que sair é o diabo, é o inimigo. Sabe? Ele é que tem que sair, ele é que tem que ser derrotado. Se você não ganhar ele, se ele não quiser converter... Que você ora, Deus, então tira esse cara daqui. Né? Porque tem gente que você testemunha, você prega, você serve, você abençoa. né? Eu lembro de um vizinho problemático que a gente tinha quando morava no Buritis. O cara chegava bêbado à noite, entrava no portão sem o portão abrir, arrebentava o portão da garagem, implicou com o nosso cachorro, né? Uma vez ele chegou na porta, tocou a campainha, eu abri, quando abri, ele jogou quase que o tapete na minha cara. O Rudá tinha fugido, tinha dois pedacinhos de cocô seco lá no tapete dele, ele falou, vai limpar! Chamou a polícia quando chegou e falou, essa que é a fera, desse tamanhozinho. Era chato, mas não causava tanto mal assim, não, né? Gente, eu sei que eu tive a oportunidade de pregar, né, para essa família, orei. Chegou um ponto que eu falei, Deus, quer saber? Peguei o óleo, taquei lá na porta dele, assim, ó, hora que ele não estava vendo. Se ele quiser converter, converte, senão ele vai embora. Ele mudou em pouco tempo do prédio. Mas o inimigo quer dizer que tem que ir embora. Você tem uma posição de autoridade, uma posição de servir, uma posição de mudar histórias, de mudar destinos, sabe? De mudar pessoas, cidades e nações, dependendo de onde você está e o cargo que você ocupa. Você pode, né? Então, liderança não é definitivamente sobre poder, mas sobre servir, né? E existem, então, esses níveis de envolvimento, né? Nós podemos ter impacto significativo nas nossas respectivas comunidades. Jesus se envolveu em prol da humanidade, né? Acho interessante um texto, eu ia até ler com vocês, e eu pedi que vocês me ajudassem a ler, mas a gente não está conseguindo transmitir aqui, a gente está com um problema na internet hoje, mas tem um texto que eu gosto demais, que está em 2 Coríntios, no capítulo 1, dos versos 3 a 7. Fala assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Fala comigo, consolação. Agora fala com convicção, consolação. Agora fala como se você estivesse precisando de consolação. Amém? Então, olha só, a partir desse momento, do versículo 3, vai repetir mais nove vezes a palavra consolação, mesmo que em algumas variáveis. Olha que incrível. Então, está aqui, né? O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. 10 vezes. Que isso quer dizer? Que muitas pessoas se dispõem para consolar outros. Mas não é só consolar outros. Nós só podemos consolar com a consolação que nós recebemos. E a nossa consolação produz fruto, produz salvação, produz libertação. Não é? E é tão tremendo, queridos, porque realmente nós somos favorecidos. Nós recebemos um retorno. E isso é muito poderoso. Não tem nada melhor de quando você detecta, que você está colhendo algo que você semeou. Isso é tão poderoso. Sabe? Às vezes você precisou de algo, né? E no momento, e você é atendido quase que imediatamente, e naquela hora você lembra, engraçado, eu já fiz isso por alguém. Isso é recompensador. Isso é tão tremendo, né? E eu acredito que a gente está num tempo, né, onde a gente realmente deve procurar se envolver, como a gente sempre tem falado. É óbvio que você vai se envolver com a sua família, seus familiares, é claro, né? Mas o segundo lugar que a gente deveria envolver deveria ser na comunidade, na igreja. É a família da fé. Não é? E se a gente não se envolver aqui dentro, a gente vai envolver aonde? Se espera, é óbvio que nesse lugar aqui dentro a gente tem pessoas confiáveis. Né? Mas eu quero te dizer uma coisa, se você for decepcionado, não preocupa com isso, não. Nós também não vamos nos preocupar com a decepção que a gente possa ter de você. Qual que é o problema? Esse lugar, queridos, precisa ser um lugar de vulnerabilidade. Um lugar onde você tem liberdade de errar. Que você sabe que você vai ser aceito, que você vai ser acolhido, que você vai ser amado. Sabe? Que você vai ser consolado. E a gente precisa se envolver, né? Eu estou feliz. Tem uma galerinha grande vindo para o nosso almoço da semana que vem. E eu te encorajo para que você se envolva, né? De alguma maneira. Talvez alguns de vocês vão trazer visitantes. Você tenha o coração assim, ai, meu Deus, se ele for bem recebido, espero que seja bem recebido. Como é que o pessoal vai receber, né? Então, fique atento a essas oportunidades de relacionamento, a essas oportunidades de amizade. A vida vai passando e, às vezes, a gente tem tantas decepções, tantas frustrações, que, às vezes, a gente se fecha, não é? Para não ter mais relacionamento, para não se abrir mais para os relacionamentos. Mas eu quero te encorajar. E essa palavra eu falo para mim também. Que nós sejamos encorajados e que nós possamos encorajar uns aos outros para nos abrirmos, para relacionarmos de novo e de novo e de novo. Né? Às vezes o que acontece é que a gente se fecha num ciclo pequeno. Se alguém daquele ciclo nos decepciona, diminui-o mais ainda nossos amigos. E aí a gente se fecha, não quero mais ninguém. Então, se abra. Claro, também existem proporções, também existem níveis, né? E, para terminar, eu queria falar aqui sobre algumas aplicações práticas. Voluntariado. Encontre oportunidades para servir, né, em sua comunidade, nessa comunidade. Busque servir. É tão tremendo poder servir. Né? Nós estamos gratos por aqueles que têm servido. Né? Então, mas eu queria que você pensasse sobre isso. Às vezes, a gente coloca o culto como stand-by. Sabe o que é stand-by? Por exemplo, alguém que tem um direito de viajar, sendo stand-by numa companhia aérea, ele vai para o porto, ele fez a mala, ele se programa, se prepara, mas se ele chegar lá e o voo estiver cheio, ele não embarca. E, às vezes, a pessoa coloca a igreja, o culto, como stand-by. Não, domingo eu tenho igreja, mas qualquer outro convite que me fizerem, eu estou pronto para desistir. Da onde? Da igreja. A gente até brincou esses dias, né? Ah, uma pessoa falou que não podia vir domingo para atender. Não, então fala para ela que não vai ter culto. A gente vai cancelar também. Que não tem como. Né? A gente não vai fazer o culto. Aí você assusta. Não, mas não sou eu que vou pregar. Não sou eu que vou dirigir o culto. Não sou eu que vou tocar. Né? Mas a gente tem que ver nesse nível, né, do nosso envolvimento. A gente tem que ver nesse nível. Eu não venho aqui só porque eu estou hoje cabisbaixo, passando uma luta. Hoje eu preciso de uma palavra. Não, eu venho para dar. Eu venho para servir alguém. Eu venho para abençoar alguém. Né? Eu sempre falo assim, pensa se fosse o seu trabalho. Você iria faltar ao trabalho por causa do motivo que às vezes você falta na igreja? Né? Parece duro, parece radical, mas é algo para a gente pensar. Não é verdade? Então, voluntariados. Número 2, visitar os enfermos. Se você trabalha em hospital, em posto de saúde, maravilhoso. Né? Eu não estou querendo assim, para você inventar uma atividade, não, mas é algo tremendo. Você pode também fazer isso. Né? Visitar hospital ou casa de repouso. Né? O Agbe já passou por todos esses eventos. Por anos, nós visitamos uma casinha de idosos e era muito gostoso chegar ali com aqueles velhinhos. Ficamos aqui também, acho que 3 anos, no Hospital São Francisco, fazendo visitas. Hoje não é tão simples, não é tão fácil. Às vezes, você tem que ter o credencial de pastor, você tem que ter credencial de capelania. Mas, enfim, Deus abre sempre uma porta para aqueles que creem e obedecem. Segundo a Prefeitura de BH, no ano de 2022, um idoso foi abandonado por mês em hospital. E outro dia eu assisti um programa. Parece que o Brasil tem 44 mil pessoas. Se eu não me engano, isso pode ser os 25 milhões, né? de menino de rua que o Lula falou uma vez, me perdoe, mas eu acho que foi 44 mil pessoas mesmo que moram em hospitais em todo o Brasil. Os parentes abandonam. Eles ficam doentes ali, recebem alta, mas ninguém vai buscá-los. E dentro disso tem crianças, né, no Caminhos para Jesus, quem quiser visitar. É, não é qualquer pessoa que tem mesmo alma, estômago, coração. Ali são crianças das mais diversas e profundas e raras doenças, deficiências, anormalidades. E, às vezes, a mãe tem um neném daquele e depois ela deixa e nunca mais aparece para buscar, né? E aí eu vejo, gente, que coisa linda nesse programa, o que tinha de enfermeiras que abraçaram a causa dessas crianças, que adotam eles ali dentro, porque são pessoas que também precisam de cuidados. Se a família não pode dar, realmente precisa do hospital, né? Mas isso toca tanto o coração da gente, né? Tantas pessoas precisando de um pai, precisando de uma mãe, precisando de um abraço, precisando de um carinho, né? Ajude os necessitados, doe alimentos, roupas, recursos, né? Às vezes, ouvir e consolar, esteja disponível para ouvir e consolar os que precisam. Às vezes a gente pergunta, e aí, como é que está? Tudo bem? Mas você já vai saindo, porque você não quer ouvir. Você, a hora que o cara começa, você fala, não, sabe o que é? Não está muito bem, não. Ah, tá, depois a gente se fala, então. Depois eu te ligo e a gente vê o que é, né? Então, tem uma história que eu acho que é história com E, não sei. Vira e mexe, acontece de você ver isso nas redes sociais. Mas disse que uma velhinha de 95 anos estava no asilo e ela chamou o filho para visitá-lo, e ela falou, meu filho, acho que ela estava nas últimas, e ela falou, meu filho, eu queria muito, muito que você pegasse o dinheiro da minha aposentadoria e você comprasse pelo menos 2 ou 3 ares condicionados e comprasse colchões novos aqui para esse asilo. E ele falou, mãe, mas eu não estou entendendo, por que você está querendo isso? Você está no fim da vida e tal. Ela falou, meu filho, porque esse lugar é muito quente, é insuportável. E o colchão é muito duro, é muito ruim. E eu quero que você encontre um lugar melhor quando seus filhos também te colocarem no asilo. É forte, né? Mas é o que eles estão fazendo hoje com os idosos. Muitas vezes, né? Então, para reflexão, como eu posso servir aos outros hoje? Quem precisa da minha ajuda ou compaixão? Como posso demonstrar amor e caridade em minha vida diária? Queridos, a gente pode. Nós podemos. Se todo mundo fizer um pouquinho, sabe? Isso vai gerar um avivamento, uma repercussão. A gente está vivendo num mundo, se não me engano, é 2 Timóteo, capítulo 3, que é assustador. A Bíblia fala dos últimos dias, mas não sei se você sabe, Jesus abriu os últimos dias. Mas a Bíblia fala que os homens se tornariam maus, arrogantes, irreconciliáveis, amantes dos prazeres do que amigos de Deus, desobedientes aos pais, desobedientes às mães, sabe? Ou seja, o homem tem se tornado, às vezes, duro, inflexível, egoísta, só olhando para si, só quero viver para ganhar dinheiro, só quero viver para ter muito dinheiro para gastar, para viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero comer nos melhores restaurantes. Mas isso não é tudo, queridos. Basta dizer que, às vezes, você não vê um favelado suicidando, né? Que você tem um balde de roupa suja sempre para lavar a mão. Mas você vê muitos ricos, às vezes, tirando a própria vida, cansados, desgastados. Nada preenche eles. O dinheiro chegou para... Eles achavam que resolveria tudo, tudo, tudo. E não resolveu. E aí o buraco fica maior. Fica de pé no seu lugar. Ainda aproveitando aqui o desafio que o Arthur fez, eu quero continuar te desafiando, né? Nesse fim de ano, essa época de Natal, né? As pessoas ficam mais quebrantadas, algumas pessoas ficam tristes, pessoas que perderam um familiar esse ano já não vai estar mais ali na mesa. Então, elas estão tão acessíveis, tão abertas para ouvir o Evangelho. Você vai receber os componentes da ceia, e eu não queria que você abrisse por enquanto, tá? Você vai guardar até que todos recebam, que eu gostaria de fazer aqui algo diferente. Vai ser rapidinho, não preocupa, não. Mas pensa sobre isso. Pensa sobre você servir né, servir o seu vizinho, servir a sua família, servir, às vezes, aquela pessoa chata ou aquela pessoa complicada. Mas sirva, sirva. Abre o seu coração. Cante enquanto isso, enquanto você recebe aí o seu cálice. Não abra, não esquece, não abra. Mas cante aí, né, declara, Senhor, faz em mim o teu querer. Eu vou te obedecer, Senhor, porque os teus mandamentos não são penosos, eles não são pesados. Pelo contrário, é uma satisfação andar nos seus princípios, né? Ora, baixai, alaramandoru, baixei, alaramandoru.